Graça e paz. Que bênção poder estar aqui com os irmãos nesta celebração especial. Uma celebração única, que poucas vezes a gente vê nas igrejas. O propósito, a centralidade é Cristo, sempre. Mas o objetivo é servir aqueles a quem Cristo ama. E é isso que nós estamos fazendo aqui nesta manhã. Apresentando à nossa igreja um projeto muito especial. Nossa igreja dá início a um sonho que não é somente da ministra Marinês, mas faz parte do colegiado desta igreja, faz parte do coração desta igreja, de nós servirmos e servirmos bem aqueles que carecem da graça do Senhor em todas as áreas e todas as pessoas. Este projeto, eu não consigo deixar de acreditar que ele realmente agrada ao coração do Pai. O nosso Deus, o Pai, que atrai a todos. Não sei se você crê assim, mas não acredito que haja uma alma viva sequer que não seja alvo do amor inclusivo de Deus. Posso ouvir um amém a isso? Glória a Deus por isso. Talvez você não saiba, existem 13 milhões, aproximadamente 6,2% da população brasileira portadora de algum tipo de deficiência. Seja ela uma deficiência física, sensorial ou cognitiva. São 13 milhões de pessoas no Brasil. Eles são diferentes e precisam de cuidados e de atenção diferentes da maioria, da média da população brasileira. Os movimentos brasileiros do cuidado com as pessoas diferentes vêm desde o Império, quando o Dom João II deu início ou inaugurou o Imperial Instituto dos meninos cegos, em 1854. Mas hoje a gente tem leis de acessibilidade, leis de especiais de aposentadoria, leis que criminalizam maus tratos, leis que auxiliam no tratamento de situações crônicas ou situações agudas, leis que facilitam e garantem o acesso a serviços públicos e privados, e leis que visam a inclusão da criança e do adolescente nos sistemas e nos modelos de educação que a gente tem. Boa parte dos brasileiros nasce com algum tipo de deficiência ou necessidade especial. Entretanto, alguns as adquirem ao longo da vida, através de enfermidades ou talvez acidentes. E nessa semana, enquanto assistia ou ouvia uma reportagem na CBN, eu tive acesso a um dado extraordinário. Por exemplo, a violência no trânsito. Eu não sei se você sabia que no Brasil morrem aproximadamente 48 mil pessoas por ano acidentadas, como resultado da violência no trânsito. É bastante gente, não é? Concorda ou não? Sim? Então faz assim para sim e assim para não, porque o pregador aqui fica desesperado se não vê uma reação da plateia. Então, por favor, me ajude, né? 48 mil pessoas por ano morrendo é muita gente, não é? É bastante gente. Só que talvez você não saiba que dos acidentes todos que acontecem, 1 milhão de pessoas ficam feridas e são tratadas nos hospitais. 1 milhão de pessoas. Desses 1 milhão de feridos, 600 mil adquirem invalidez permanente. Isso não te espanta? 600 mil pessoas vão adquirir algum tipo de invalidez permanente. Uma curiosidade, desses 600 mil, 430 são motoqueiros. Mas 600 mil pessoas, não é incrível esse dado? A cada ano, o Brasil acrescenta ao seu rol populacional 600 mil pessoas necessitadas de cuidados especiais. É muita gente. E, diante desses dados, eu não posso deixar de me fazer duas, ou pelo menos três perguntas. Primeiro, o que a igreja pode fazer? O que nós, filhos de Deus, podemos fazer para diminuir esse número absurdamente alto? Que responsabilidade é a nossa diante disso tudo? A gente já faz algumas coisas, mas como podemos ajudar? Outra pergunta que vem é como podemos fazer para servir essas 600 mil pessoas que de uma hora para outra ficam com problemas e sequelas gravíssimas, às vezes cognitivas, físicas, sensoriais, alguns ficam cegos, alguns ficam paralíticos, tetraplégicos, outros têm traumas severos na cabeça e têm problemas cognitivos. E o que nós, como igreja, podemos fazer para servir essas pessoas? E destes 13 milhões de deficientes, quantos hoje estão recebendo o impacto cuidador e curador do Pai? São perguntas que vêm à minha mente enquanto eu preparava esta meditação para esta manhã. Agora, o Senhor já nos deu claramente uma orientação sobre qual deve ser a nossa posição frente a esses desafios. E para isso eu convido você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos caminhar por alguns textos bíblicos hoje. Nós vamos projetar a maioria deles. Se você quiser nos acompanhar na sua Bíblia, a minha sugestão é que você faça anotações no esboço que está dentro da sua, dentro do seu boletim. Mateus capítulo 25, versículo 31, creio que nós vamos projetá-los. Então diz assim: então o rei virá, a partir do versículo 31, tá? Então o rei virá e dirá aos que estiverem à sua direita. Perdão, eu acho que esse daqui é o 34, exatamente, isso. Então o rei virá e dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou sede, te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O Senhor já nos dá uma orientação sobre qual deve ser a nossa postura em relação àqueles que têm necessidades. Sejam as necessidades comuns do dia a dia, ou sejam as necessidades especiais. Talvez alguns não me conheçam, eu sou Raulinson, sou o pastor Raulinson Rangel, eu sou membro aqui da igreja e pastor na igreja já aproximadamente um ano e meio. Eu sou casado com a Márcia não pôde estar aqui hoje, ela está no Rio de Janeiro, em função do falecimento de uma tia muito querida. Eu tenho dois filhos, o Arthur e o Levi. Eles estão agora nas classes, o Arthur no Barbaracá e o Levi no CFI. E sou pai de um menino autista. O Arthur foi diagnosticado com autismo e com síndrome de Asperger. Asperger é uma das síndromes que participam de todo o quadro autista. O Arthur tem hoje 16 anos de idade, faz parte do Barbaracá, e nós estamos entusiasmadíssimos com tudo que Deus está fazendo na vida dele. O Arthur, quando nasceu, era normal. Nós tínhamos uma expectativa do que Deus iria fazer, e aparentemente a sua aparência e o seu comportamento eram normais, como a média. Nasceu com um bom apgar, a gente tinha essa curiosidade, caminhamos com ele durante um tempo, quando criança, percebendo como ele estava se desenvolvendo. Mas, a partir dos 6 meses, começamos a identificar um comportamento diferente. E esse comportamento nos levou a médicos. A uma jornada de médicos, terapeutas, psicólogos, neuropediatras, terapia ocupacional, fonoaudiologia. Uma jornada que tem durado 16 anos. Nós caminhamos com o Arthur todas as semanas em algum tipo de terapia, em algum tipo de ajuda, de cuidado especial com ele. Ele precisa desse cuidado. Quando nós descobrimos a situação do nosso filho e essa situação especial, foi um grande impacto. Em primeiro lugar, nós começamos a nos perguntar por quê. Essa foi a primeira pergunta. Por quê? Por que isso acontece comigo? No entanto, essa pergunta é problemática, a gente já vai ver daqui a pouco. O que o Senhor fez conosco foi nos ensinar a amar aquele que é diferente, a abraçá-lo de todo o nosso coração, a recebê-lo de uma maneira muito especial. O Arthur foi submetido a um sem número de exames, de testes, de verificações, de avaliações, e nós o acompanhamos durante todo esse processo. Começamos com muitas dificuldades nas escolas, porque as escolas não estavam preparadas e não tinham o alicerce suficiente necessário para recebê-lo. Tivemos muitos problemas buscando orientação, pagando tutores e pedagogos que pudessem acompanhá-los. Obviamente, dificuldades financeiras, porque exige um cuidado extra sobre a vida dele. Mas hoje nós temos um garoto de 16 anos de idade, que recebeu estímulos de todos os lados. Eu e a Márcia estudamos sobre o assunto. A Márcia, mais do que eu, ela se foca no assunto, ela busca todas as informações e juntos nós criamos para o nosso filho um ambiente de acolhimento. Criamos para o nosso filho um ambiente onde ele pudesse se desenvolver de uma maneira muito especial. Mas além de toda a parte científica que nós agregamos à nossa casa, toda a parte terapêutica que demos a ele, todas as ferramentas terapêuticas, nós enchemos a nossa casa de fé. Não a fé de que ele poderia ser curado. Se Deus quisesse, poderia fazer isso. Mas a fé de que ele poderia ser um vencedor. E ainda hoje, quando nós nos despedimos na escola ou em qualquer lugar, eu falo para eles dois: vocês são, e cada um deles grita de lá, vencedores. Os dois. E o Arthur cresceu com a capacidade de conquistar os nossos corações. É uma criança, agora não é mais criança, eu não posso dizer isso mais, né? Coitado de mim se eu disser que ele é criança, né? É um adolescente de 16 anos de idade, amorosíssimo, uma criança que está sempre próxima, perto, e que abre o coração para a gente e para as pessoas que ele conhece. O Arthur tem uma fé extraordinária. Essa semana passada, no encontro com a sua tutora na escola e a sua coordenadora, o Arthur já está no nono ano, o ano que vem no ensino médio, elas duas estavam parabenizando a gente pelo ambiente de acolhimento, pelo ambiente de respeito, de entendimento que a gente dá ao Arthur, e elas fizeram menção de um detalhe. Elas disseram assim: ele tem uma fé extraordinária. Foi o melhor elogio que eu podia receber a respeito do meu filho. E o Arthur é um intercessor. O Arthur, ele se fecha no quarto com o seu tablet, ali ele tem a lista de oração dele. E ele começa a orar e não para até terminar a lista. Só que ele não ora de qualquer maneira, ele ora em pé, andando com fé e fervor. O Arthur fala alto na sala, às vezes quando ele tranca a sala para orar lá, ou no quarto. Ele se fecha e começa a orar: Deus, o Senhor sabe o que fulano precisa. O Senhor conhece as necessidades dele. E quando ele ora por mim: Senhor, dá paciência ao meu pai. Ele precisa de paciência, Senhor. Cuida dele, pai, ele precisa, e precisa de dinheiro também. Por favor, Senhor, dá dinheiro para o meu pai. E ele ora por nós. Ele não ora como alguém que tem algum tipo de deficiência, ele ora como um homem de fé. Quando faleceu a nossa tia agora, essa semana, no carro eu comuniquei a eles que a mãe iria viajar para o falecimento, ele bateu no meu ombro e falou assim: o que aconteceu? Porque eu estava orando por ela. Aí eu expliquei para ele: você estava orando para que o Senhor fizesse o melhor para ela? Ele disse: era isso mesmo. Eu falei: então ele fez. Então ele fez. Ele: ah, tá. Então tá bom. Agora estamos orando por outros e ele tem uma lista. Né? E ele intercede. Sempre que eu preciso de alguma coisa, e que eu preciso da direção de Deus, da proteção de Deus, eu aciono o Arthur. Arthur, meu filho, ore pelo pai. Eu preciso disso, disso, disso e disso. Ele pode deixar, pai, eu vou orar por você. E assim o Arthur faz, um homem de Deus, que já dá na escola um testemunho de fé. Glória a Deus por isso. Sabe, queridos, nós podemos gerar esse ambiente dentro da nossa casa. Mas essa é a minha casa. Durante a história do mundo, os deficientes sempre estiveram lá, os diferentes sempre estiveram lá. E eles sempre foram tratados de maneiras diferentes, durante a história ou pelas culturas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os nazistas, eles matavam aqueles que estavam com deficiência e que contraíram alguma deficiência por causa da guerra. Eles desprezavam essas pessoas. Em contrapartida, nos Estados Unidos, aqueles que chegavam amputados ou com algum tipo de problema eram exaltados como heróis nacionais. Havia maneiras diferentes de tratar a deficiência. Ou às vezes a rejeição, ou outras vezes uma proteção cuidadosa e carinhosa. Na antiguidade, em Roma, os pais tinham permissão para sacrificar crianças que nasciam com algum tipo de deficiência. Alguns eram usados para trabalhos manuais ou usados para apresentações em circos, imaginem, e outros ainda serviam como escravos sexuais. Na antiga Grécia, em Esparta, tanto bebês quanto pessoas que adquiriam deficiências mais tardiamente eram lançados no mar ou em precipícios, porque eles não faziam parte dos homoios ou dos iguais. Em Atenas, Aristóteles disse: tratar os desiguais de maneira igual é uma injustiça, dizia ele. Toda essa história que é pré-cristianismo era uma história de muito descaso, negligência e crueldade com as pessoas que eram portadoras de deficiências físicas, sensoriais ou cognitivas. Entretanto, com o advento do cristianismo, tudo mudou. Toda essa crueldade, todo esse descaso ou negligência, por causa do cristianismo mudou. Enquanto eu pesquisava o tema, vários autores na internet e em livros, eles traçam um momento de crueldade, de maldade, de negligência, mas eles dizem o seguinte: quando chega o cristianismo, tudo muda. A história é marcada pela presença de homens e mulheres de Deus, que passam a entender que estes seres humanos também são alvos do amor de Deus. Um desses estudiosos, Gaspar Garcia, ele diz assim: o advento do cristianismo significou, em diferentes aspectos, uma mudança na forma pela qual as pessoas com deficiências eram vistas e tratadas pela sociedade. Podemos afirmar, de maneira geral, que a mudança deveu-se ao próprio conteúdo da doutrina cristã, que foi sendo difundida a partir de um pequeno grupo de homens simples, no momento em que o Império Romano estava com seu poderio militar e geopolítico consolidado. E ele termina dizendo: neste contexto, vai ganhando força o conteúdo da doutrina cristã, voltada para a caridade, para a humildade, amor ao próximo, o perdão das ofensas, para a valorização e compreensão da pobreza e da simplicidade da vida. E estes princípios encontram respaldo na vida de uma população marginalizada e desfavorecida. A influência cristã e seus princípios de amor ao próximo contribuíram, em particular, a partir do século IV, para a criação de hospitais voltados para o atendimento de pessoas simples, pobres e marginalizados, e dentre os quais indivíduos com deficiência. Até que em 450, no Concílio da Calcedônia, a Igreja Cristã determina expressamente que os bispos e párocos devem abrir espaço para cuidar de pessoas com deficiências e com enfermidades. Ou seja, desde que o cristianismo entrou no planeta, as pessoas com necessidades especiais e com enfermidades passaram a receber um tratamento diferente, por causa do amor de Deus. Na Idade Média, as pessoas com deficiências eram chamadas de alvos da ira de Deus. Alguns também relacionados à igreja, entendendo a necessidade de salvação, criaram mosteiros para abrigar essas pessoas e para poder falar com elas da salvação. Já no Renascimento, uma visão quase científica, apoiada na razão, começa a estudar os casos de deficiência. E na era moderna, começa a introdução de ensino especial e cuidados especiais com pessoas que necessitam de atendimento especial. No século XX, a Primeira e a Segunda Guerra produziram uma quantidade sem número de pessoas com deficiência. E isso fez com que nós tivéssemos que dar uma resposta. Em 75 surge a Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes. E então políticas começam a ser desenvolvidas, políticas de acessibilidade e de defesa dos direitos das pessoas deficientes. Bom, a história mostra que o cristianismo interveio, e quando o cristianismo apareceu, a história começou a mudar. Mas há um testemunho da palavra de Deus que eu queria transmitir para vocês. Eu quero passar aos irmãos alguns textos que nos impulsionam a sermos acolhedores, cuidadosos, a sermos pais e mães e indivíduos interessados em servir pessoas que têm necessidades especiais. Eu vou projetar alguns desses textos e os irmãos podem anotar e acompanhar. O Salmo 139, versículos 13 a 16. Este salmo fala da soberania e sabedoria divina. Esses dois atributos do Senhor precisam nos conferir segurança, especialmente a nós que somos pais de filhos que têm necessidades especiais. Diz o texto: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. A quem o Senhor fez de modo especial e admirável? A todos. A todos. O Senhor teceu a todos no ventre das nossas mães. Tuas obras são maravilhosas. As obras do Senhor a qual o salmista se refere são as pessoas tecidas pelo Criador no ventre de suas mães. Olha para quem está do seu lado aí, por favor, faz a gentileza, com muito carinho, com muita atenção, olha para ele e diz assim: você é uma obra maravilhosa do Criador. Muitas vezes é mais fácil a gente dizer que você é uma obra maravilhosa do Criador quando tudo está perfeito na sua vida. Mas quando tudo, ou quando algumas coisas não estão tão perfeitas assim, será que você pode se considerar uma obra maravilhosa do Criador? Será que você pode entender que você foi tecido pelo Senhor, esse Deus que te criou? Veja o texto de João capítulo 3, versículo 16. Você conhece essa? Essa você não precisa nem ler, né? O que diz João 3, 16? Porque Deus amou? Porque Deus, eu não ouvi, porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Deus amou os perfeitos? Sim ou não? Sim. Deus amou os que têm algum tipo de deficiência? Sim. Deus só amou os perfeitos? Não. Deus amou o mundo inteiro. Todas as pessoas são alvo do amor inclusivo de Deus. E um amor que provê salvação e redenção, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu filho Arthur precisa de vida eterna? Sim. Então ele é alvo do amor de Deus. A Raquel, que apareceu aqui na filmagem, precisa de vida eterna? Sim. Então o Senhor também a amou. E assim, precisamos compreender o caráter de Deus e o seu amor, produzindo essa redenção universal. O capítulo 25 de Mateus, que nós já lemos, é um capítulo que mostra compaixão e cuidado prático. Quem tinha fome foi atendido, quem tinha sede foi atendido, quem estava preso foi cuidado, quem estava enfermo foi cuidado. Esse carinho, amor prático, produz alívio e sofrimento. Será que é alvo de Deus para as pessoas que estão com algum tipo de necessidade especial, que nós, como filhos de Deus, possamos prover a eles um pouco de alívio, um pouco de carinho e um pouco de cuidado? Será que é alvo de Deus isso? Será que está na vontade de Deus que nós, como filhos de Deus, sirvamos a essas pessoas? Sim ou não? Eu acredito que sim. Essa é a palavra do Senhor. A palavra também diz, capítulo 13 de João, versículo 34 e 35. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros como eu amei a vós, ou vos amei, assim também deveis amar uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amor é o caráter da missão cristã, e ela produz avanço no reino de Deus. O amor identifica o cristão. E é tão impressionante esta característica do amor cristão, porque é o amor cristão que traz diferença no modo como a sociedade se tratava na época de Cristo. Há uma história muito interessante. Faz parte da história, na verdade, esses fatos que eu vou lhes narrar. Mais ou menos, no primeiro século, mais ou menos, no ano de segundo século, 130, 120, o Império Romano foi apanhado por um surto de cólera, uma epidemia de cólera muito forte. E talvez os irmãos já tenham conhecimento disso, mas para o romano, para a cultura romana, havia uma máxima a respeito daqueles que são enfermos ou dos que são debilitados. A máxima é a seguinte: ao fraco deve-se ajudar a morrer. Essa é a máxima. Ao fraco deve-se ajudar a morrer. Então, é por isso que quando a gente vê nos filmes, e retrata bem aquilo que era a época, quando um gladiador é derrotado no campo de batalha, o imperador fica à espera que o povo faça um sinal com o dedo. Lembram disso? Sim? Lembram disso? Qual é o sinal? Assim, deixa viver, e assim, mata. Raramente o imperador colocava o dedão para cima. Porque o dedão para cima é para aquele derrotado que tinha lutado muito bravamente e por um acidente tropeçou, caiu e acabou ficando em situação de inferioridade. Mas, normalmente, o dedo era para baixo. Por quê? Porque ao fraco deve-se ajudar a morrer. A compaixão nunca foi uma virtude no Império Romano. Pelo contrário, era um defeito. Era um defeito. Então, ajudar pessoas e cuidar das pessoas não era uma virtude. Não havia a cultura e o mindset, a mentalidade de cuidar daqueles que estão em situação de risco, em situação de necessidade. Crianças nascidas com deficiências eram jogadas nas latrinas. Numa escavação que aconteceu numa das cidades de Roma, de uma das cidades da Itália, descobriu-se 100 esqueletos de recém-nascidos dentro de uma latrina. São vasos públicos. 100 esqueletos de recém-nascidos. Ou seja, não havia uma cultura de compaixão. Quando a nação, ou quando sim, o Império Romano foi invadido, foi tomado por essa epidemia de cólera, aproximadamente 20 milhões de pessoas morreram de cólera. 20 milhões de pessoas morreram de cólera em poucos anos. Como que os romanos tratavam o assunto? Quando um dos seus parentes contraía cólera, imediatamente eles faziam um farnel, uma vasilha, colocavam comida, pegavam esse seu parente, o levavam para fora da cidade, deixavam ali com comida e água para que ele morresse em paz. E voltavam para casa. Era um cuidado, segundo eles, para que os outros não se contaminassem, mas era a virtude deles, era deixar o fraco morrer tranquilo. Entretanto, surge um povinho, lá de uma tal de Palestina, que resolve confrontar esses princípios. E eles dizem que nós temos que amar ao próximo. Eles dizem que nós temos que ajudar o necessitado, que nós temos que cuidar de quem precisa. E esse povo que já estava em Roma, começa a ir para as periferias das cidades, e a recolher, esses cristãos começam a recolher nas suas próprias casas esses enfermos, e a cuidar da cólera da enfermidade, dando água, dando alimentação, cuidando da temperatura, guardando, protegendo. Alguns desses cristãos morreram no caminho. Mas muitos daqueles que eram romanos, pagãos, foram curados. E ao serem curados, entenderam que foram curados pelo amor que cristãos manifestaram com eles. Eles voltavam para casa, as famílias os recebiam surpresos, e eles diziam: olha, nós fomos alvo do amor daquela família de cristãos. Dizem os historiadores que esse fato dos cristãos receberem em suas casas homens e mulheres e crianças com cólera foi foi o maior mecanismo de propulsão do cristianismo no segundo século. Foi por causa desta expressão de amor que os romanos, em sua totalidade, reconheceram que os cristãos eram servos de Deus e servos de Jesus Cristo. A expressão de amor do cristianismo convence as pessoas de que Deus é amor. Outro texto importante, Provérbios capítulo 31, versículo 8 e 9, diz: abre a tua boca em favor do mudo, pelo direito de todos os que se acham desamparados, abre a tua boca, julga retamente e defende o direito dos pobres e necessitados. Esta é a militância cristã. Abre a sua boca em favor daqueles que precisam. Alguns estão abrindo a boca por bocejo, né? Mas não é isso que o texto está dizendo. Abra a sua boca em favor de quem precisa de sua ajuda. Fale por eles. Fale por quem não consegue falar. Fale por quem se sente ameaçado, amarrado, intimidado. Fale por eles, defenda seus direitos, guarde-os, proteja-os. Essa é a militância cristã que produz justiça. Mateus 4, versículo 23, é a motivação pelo exemplo do mestre. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de enfermidades entre o povo. Lucas capítulo 10, versículo 9, e aqui eu quero também fazer um comentário, diz: curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Nós normalmente interpretamos este versículo de uma maneira espiritual: curai os enfermos, é como se o Senhor estivesse dizendo: use sua fé. Por isso eu coloquei ali, pode projetar novamente o texto, eu coloquei ali: ciência e fé produz desenvolvimento tecnológico e intimidade com Deus. Este texto é um desafio, sabe por quê? Porque o Senhor diz: curai os enfermos, mas ele não diz como. É como se ele dissesse: eu quero que você cure os enfermos. Pode ser sobrenaturalmente? Pode ou não pode? Pode. Pode ser por uma intervenção sobrenatural do Senhor, fazendo milagres dos quais nós já estamos habituados a ver? Pode? Pode. Mas o Senhor não diz como, não diz que é só assim. Este texto, curai os enfermos, é um motivador para muitos dos pesquisadores cristãos ao longo da história. Talvez você não saiba disso, mas homens e mulheres, cientistas, médicos, daqueles que estudam a biologia, a microbiologia, desenvolveram suas ciências e suas pesquisas, baseados neste texto. Porque o Senhor disse: curai os enfermos. Ele não disse como, ele só disse que isso deve ser feito. E porque isso deve ser feito, a ciência e a tecnologia se desenvolveu ao longo da história com o foco de tratar, cuidar e ajudar daqueles que precisam de ajuda, daqueles que precisam da cura e do toque carinhoso do Senhor. Este texto nos impulsiona, nos motiva, produz também intimidade com Deus, porque nós sim podemos orar e podemos ver a cura. Podemos orar e podemos ver a cura. E sim, o Senhor pode intervir sobrenaturalmente. Mas este texto nos anima a fazer tudo o que podemos, tudo o que estiver ao nosso alcance, para que possamos providenciar cura. Um amigo meu, que serviu no exército, ele dizia: é como se Deus dissesse neste texto, quando ele diz curai os enfermos, é como se o Senhor estivesse dizendo: eu não quero saber se o pato é macho, me traz o ovo. É disso que eu estou falando, né? Se vira, mas eu quero que você resolva o problema que assola e assalta a humanidade. O último texto, Tiago capítulo 2, versículo 1, fala de igualdade de direitos. Diz assim o texto na versão contemporânea, Na NVI diz: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as com parcialidade. A edição contemporânea diz: não façam diferenças, não, ali diz: não façais acepção de pessoas. Igualdade de direitos, tratamentos iguais, é princípio da palavra de Deus para a gente. Mas agora, deste testemunho bíblico à nossa prática, alicerçado um pouco na minha experiência pessoal, como nós devemos fazer? Eu não sei se na sua casa você tem alguém que precisa de cuidados especiais. Mas a sua primeira ação deve ser superar o porquê. Superar o porquê. Essa pergunta é uma pergunta maligna neste momento. Quando você pergunta porquê, você começa a gerar revolta dentro do seu coração e acusação, às vezes a si mesmo. Mas o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz de errado para viver este tipo de situação? Muitas vezes essa pergunta nos faz merecedores, como se fôssemos justos por nossa própria força. Segunda coisa que você deve fazer é estabelecer um alicerce no amor de Deus. É entender que o Senhor é bom sempre. Sempre o Senhor é bom. Ele é bom o tempo todo. Mesmo quando coisas que não são tão boas acontecem com a gente. Hoje eu vejo o amor de Deus expresso na face do meu filho e na face destas crianças, entendendo que o Senhor é bom. E Ele sabe o que faz e o faz perfeitamente. E Ele está conosco. E vai nos guiar sempre, a cada instante, a cada passo. Durante toda a vida do Arthur, em cada uma das fases eu me perguntava: como será? Como vai ser? E passamos por todas as fases, porque o Senhor esteve conosco. Eu tenho outras perguntas: como será agora o namoro? Como será? Vai casar? Como será a universidade? Já não me preocupa, porque assim como o Senhor esteve comigo até aqui, Ele vai estar comigo até o fim. Porque Ele é bom o tempo todo. Nós precisamos, em terceiro lugar, encontrar saídas práticas. Alguns pais se fecham. Eles se fecham para entender o que podem fazer. Não buscam o apoio da medicina. Não buscam o apoio das terapias. Não buscam o conselho e a mentoria de pessoas já experientes na área. Precisamos buscar o apoio dessas ferramentas que nós temos à disposição. Encontrar saídas práticas na ciência e encontrar saídas práticas na fé. Todos os dias eu imponho as mãos na cabeça do meu filho. Todas as noites quando ele está dormindo, eu passo lá no quarto dele, imponho minhas mãos e oro por ele. Porque eu creio no poder do Senhor respondendo às nossas orações. Eu acredito nisso. Eu peço ao Senhor: Deus, usa meu filho em todo o seu potencial. Ajude-o a desenvolver todo e completamente o potencial que o Senhor colocou nele, e que ele cumpra todo o propósito que o Senhor tem para a vida dele. E o Senhor está fazendo isso. Ele responde às nossas orações. Em quarto lugar, a gente não pode desistir. Perseverar sempre. Sempre, sempre perseverar. Este é um cuidado que a gente tem que ter com as pessoas que estão na nossa casa e precisam dessa atenção. Esses dias, um dos meus filhos estava folheando um dicionário que eu tenho, um dicionário grande, impresso. E ele estava folheando e, de repente, ele viu uma palavra riscada. Riscada, estava lá riscada. E ele falou: pai, que palavra é essa que você riscou? Eu falei: é a palavra desistir. E por que você riscou? Porque ela não está no meu vocabulário. Não está no meu vocabulário. Porque nós precisamos sempre perseverar, caminhar, andar à frente, desenvolver a paciência e nunca desistir. Em quinto lugar, aprender com toda a situação. O Arthur é meu professor. Eu falo para ele: você é meu professor de pai e você é meu professor de autismo. Eu estou aprendendo com você, como é que faz? Eu estou crescendo com você. Ele me abraça e diz: sou seu professor? Eu: é meu professor. Então me ensina direitinho, né? E ele tem me assinado direitinho. Eu tenho estudado, pesquisado, e é isso que você deve fazer. Aprenda, cresça, pesquise, busque informações. E por fim, alegre-se em cada conquista e em cada vitória. Em cada vitória, em cada conquista. A primeira letra que ele escreveu foi uma festa. Com o primeiro desenho que ele fez, foi uma festa. Tinha um olho lá, outro aqui, mas foi uma festa, né? A primeira palavra que ele falou, eu me lembro de ter encontrado um professor meu aqui no Hospital Vita. Ele foi professor meu no seminário. E quando eu o encontrei, eu perguntei como ele estava, e perguntei como estava a igreja e o ministério. Ele disse, não tem mais igreja nem ministério. Eu falei, como assim? Não, eu abandonei tudo. Como assim você abandonou? Não, eu não quero saber da igreja mais. Mas que história é essa? Você não quer mais saber da igreja? Não, a igreja é muito cruel. A igreja é muito cruel. A igreja me fez muito mal, ele disse. E eu perguntei, o que aconteceu? Ele me contou que havia tido um filho que nasceu com uma deficiência grave. Nasceu com uma deficiência grave, cognitiva, física, motora. Ele recebia visitas dos membros da igreja para acusá-lo de pecado, dizendo, seu filho é porque você pecou. Sua criança nasceu assim porque você pecou. Outros iam visitá-lo para dizer que o seu filho estava desse jeito porque ele não tinha fé suficiente, porque ele não estava firmado na palavra de Deus. O Senhor não curava seu filho porque ele não cria no poder de Deus. E assim ele se afastou da igreja, porque a igreja foi cruel com ele. Nós, como igreja, precisamos abrir os braços, obedecendo a palavra e aos textos que nós já lemos aqui. Receber não apenas aqueles que vêm com necessidades especiais, mas também seus pais, seus irmãos, seus parentes, acolhendo e dizendo, o Senhor é bom, o tempo todo, o Senhor é bom. E através dessa nossa atitude podemos agir intencionalmente na sociedade para gerar mudança e gerar transformação. Nós não podemos e nem precisamos deixar que os humanistas e ateus de plantão sejam aqueles que vão cuidar melhor das pessoas do que os cristãos alcançados pelo amor de Jesus. É hora da igreja acordar, se levantar e dizer, Deus está aqui. E nós somos seus braços acolhedores. Amém, queridos? Que o Senhor abençoe a sua igreja nesta manhã.
Vamos ficar de pé.
Nós vamos chamar as famílias. Ministra Marinês pediu que nós orássemos por famílias que por acaso estejam aqui presentes e que estejam vivendo algum tipo de situação semelhante com queridos e tem necessidades especiais. Ou se você tem necessidade especial, nós queríamos chamar vocês aqui à frente para podermos orar por você, abençoar sua vida, abençoar sua história, clamar a Deus por você e pela sua família. Você pode vir? Há alguém aqui que gostaria que orássemos? Então, por favor, venha à frente. Ministra Marinês também, por favor, acompanhe-nos aqui. A equipe da ministra, por favor, venha junto. Vamos participar deste momento juntos aqui. Confiança que a gente caminha na bondade do nosso Deus o tempo todo, um Deus que sabe o que faz, nada o apanha de surpresa. Sabe, uma vez, enquanto eu perguntava o porquê, e foi aí que o Senhor tirou o porquê do meu coração, o Senhor me respondeu no meu espírito dizendo o seguinte: é porque você tem condições de amá-lo como ninguém mais poderia. É por isso. Eu não poderia entregar o Arthur a outra pessoa. É porque você tem condições de amá-lo como ninguém mais poderia. Amém, irmãos? Estenda suas mãos para cá, você que está aí atrás. Abençoe esses irmãos que passam por estes desafios diários. Querido Deus, nós queremos apresentar diante do Senhor as nossas vidas e as nossas famílias. E Começamos reconhecendo a tua bondade e a tua soberania. O Senhor é bom o tempo todo, o Senhor é bom. Soberano sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque nos deu o privilégio de receber em nosso meio pessoas que precisam do teu carinho de uma maneira especial. Nós fomos encontrados dignos para amá-los e cuidá-los. Por isso, Deus, derrama sobre nós da tua graça. Derrama força, Senhor. Precisamos de energia. Precisamos de paciência. Precisamos de sabedoria. Precisamos de conhecimento, de treinamento, de habilidade. Nós precisamos de alegria, precisamos de paz. E precisamos de fé. Senhor, derrama isto nas nossas vidas. Ajuda-nos a desenvolver um coração que se assemelha ao coração do nosso Mestre, que por onde passava estendia a mão curadora, a mão acolhedora. Querido Deus, usa as nossas vidas para abençoarmos as pessoas tão amadas do Senhor. Pai, muito obrigado pelo projeto da nossa igreja e por este grande alvo que o Senhor coloca em nosso coração. Abençoe a equipe, abençoe a ministra Marinês e abençoe a nossa igreja, para que sejamos os braços acolhedores do Senhor em nossa cidade. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos.